Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. O tema que o programa Ambiente é o Meio de hoje trata é bastante antigo, mas extremamente atual. É a questão do tráfico de animais silvestres. E para debatê-lo, vamos conversar com o jornalista, documentarista e ambientalista Denner Giovannini, que é o coordenador da RENCTAS, Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Boa tarde, Denner. Uma alegria tê-lo com a gente. Comece falando um pouquinho da sua formação e da sua trajetória profissional.
Tá certo. Bom, em primeiro lugar, professor José Marcelino, eu gostaria muito de agradecer a Rádio da USP pelo convite, agradecer ao senhor, agradecer aos nossos ouvintes que estão acompanhando o programa, o Meio Ambiente ao Caminho. É uma alegria, uma satisfação muito grande pela oportunidade de bater esse papo com vocês sobre esse problema, né? Como muito bem você colocou, sobre esse problema que é extremamente antigo, começou com a descoberta do Brasil, mas que, infelizmente, até hoje, a gente tem que lutar muito para poder combater essa atividade criminosa que é o tráfico de animais silvestres. Bom, eu tenho já uma longa jornada na área ambiental, comecei muito cedo, desde os 17 anos, sou jornalista e documentarista cinematográfico por profissão, trabalho com a realização de documentários socioambientais e históricos, e desde 1999, portanto já vão 24 anos, atuo no combate ao tráfico de animais silvestres através da RENCTAS. E esse é um trabalho que, ao mesmo tempo, é muito satisfatório de se fazer, é também muito desafiador, uma vez que num país tão grande quanto o Brasil, com tanta diversidade, inclusive cultural, de hábitos culturais em nosso país, a gente tem que manter sempre uma determinação muito grande no combate às atividades criminosas contra o meio ambiente, e, sem sombra de dúvida, o tráfico de animais silvestres é uma dessas atividades.
Muito bem. Eu acho que talvez a primeira questão é o desafio de dimensionar o problema, né? Por exatamente ser uma atividade ilegal, né? E uma atividade que envolve muitas vezes pessoas violentas, né? Não é uma coisa, é ordem econômica também, mas ela atua realmente num campo bastante complexo, assim. Então, dá para dimensionar o tamanho do problema? Quer dizer, é só a ponta de um iceberg? Quais os mecanismos que são utilizados para ter essa dimensão?
Perfeito, professor. Na realidade, o tráfico de animais silvestres, como qualquer outra atividade ilegal, carece de dados, de registros. Você não tem como dimensionar efetivamente, de maneira bastante precisa, o tamanho da atividade. Exatamente por ser uma atividade ilegal, que não tem nenhum tipo de registro, documentação. Então, tudo que você faz, tudo que você tem de informação, é muito baseado em estimativas, né, em aproximações, em exercícios de estatísticos, fazendo uma projeção com base em dados que nós temos de apreensão, enfim. E, principalmente, da nossa experiência, que ao longo dos anos a gente vai apurando, vai se qualificando, vai ficando cada vez mais capaz de determinar mais ou menos o quantas anda essa atividade no Brasil. Também temos alguns estudos, como os das Nações Unidas, que aponta o tráfico de animais silvestres como a terceira maior atividade ilegal do mundo. Também é o que está registrado no primeiro relatório nacional de combate ao tráfico de animais silvestres, que é o primeiro documento no Brasil sobre esse assunto, que foi produzido por nós, pela RENCTAS, é que essa atividade é a terceira maior atividade ilegal do mundo, perdendo em termos de volume de recursos movimentados anualmente apenas para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas. E também é uma atividade que leva a uma retirada de cerca de 38 milhões de animais da natureza todos os anos, somente no Brasil. Sendo que de cada 10 animais que saem da natureza, apenas um consegue chegar às mãos do consumidor final. Nove acabam morrendo ou durante o processo de captura ou durante o processo de transporte, até porque para o traficante de animais, o bicho não passa de uma mercadoria barata para ele, né? Uma mercadoria barata, que ele vai lá na natureza, coleta ou compra de alguém que coleta para ele, e ele obtém um lucro bastante alto, bastante exorbitante. Então, e também por ser uma atividade que é uma atividade legal, criminosa, as metodologias que os traficantes utilizam para transportar os animais são sempre os piores possíveis, né? Exatamente porque o animal não pode chamar atenção, não pode ser pego por uma fiscalização. Então, você tem animais que são transportados, às vezes, durante 5, 6, 7 dias, dentro de uma mala, no bagageiro de um ônibus, ou no fundo falso de um caminhão, e durante todo esse tempo ele fica praticamente sem ar, sem poder respirar direito, com fome, com sede, e aí quando chega no, no, nas mãos do consumidor final, sempre é uma perda muito grande de animais, exatamente porque para o traficante o animal não é um ser vivo. Para o animal, ele vê o animal apenas como um objeto, como uma mercadoria a ser negociada. E também durante o processo de captura no meio ambiente, na natureza, é sempre geralmente utilizado meios como cola, visgo ou redes. Por exemplo, é muito comum a captura de pássaros, os traficantes irem na mata, abrirem aquelas redes de neblina, que são aquelas redes fininhas, né, que você mal consegue enxergar. Eles colocam diversas redes na mata e retornam uma semana depois. E aí o que está vivo nas redes, eles levam, o que não está, eles já jogam fora. Mas os animais que começam a cair na rede no primeiro dia, às vezes ficam lá uma semana inteira, tendo se debatendo naquela rede de neblina, ou agarrado a um visgo, a uma cola, até que o traficante chegue para levar esses animais embora. Então, é uma perda muito grande.
Vamos avançar um pouquinho no detalhamento, quer dizer, quais, agora falando do Brasil, né? Os números são
Sim.
impressionantes, mas de um lado, quais são as espécies, né, que geralmente são capturadas, né? E um pouco o perfil também, quer dizer, você falou dos consumidores, mas na verdade eles são receptadores, né? Eles são tão criminosos, né, quanto os traficantes. Quem é um pouco esse traficante, esse receptador?
Com relação à sua primeira questão, nós temos hoje no Brasil eu digo que o tráfico de animais silvestres é extremamente democrático. Todas as espécies de animais, elas têm um destino no tráfico. Não importa se é uma ave, se é um felino, se é um primata, não importa se é um inseto, se é uma serpente. Você tem colecionadores de todos os tipos de espécies, de todas as formas de colecionismo que existe hoje no Brasil e no mundo. Você sempre tem um animal que vai atender uma determinada demanda. Também você tem o tráfico de animais, ou seja, a retirada ilegal do animal para a indústria da moda, por exemplo, onde você tem pedaços dos animais utilizados, né, como peles, garras, couro. Você tem animais que são retirados para medicina tradicional, aí você tem a banha da jiboia, a banha do peixe-boi. Os animais são capturados para poder ter suas partes utilizadas na medicina tradicional. Você tem a retirada do animal para biopirataria, né, que é a pesquisa ilegal, a pesquisa não autorizada, ou seja, a pesquisa científica ilegal. Enfim, você tem o tráfico, que é o grande mercado, que é o tráfico para animais de companhia, né, que é os animais pet, que hoje é o grande movimentador do tráfico de animais. Então, assim, para cada destino, você tem algumas espécies. No geral, no Brasil hoje, nós temos as aves como o maior grupo de animais traficados, principalmente as aves de bela plumagem, como araras, papagaios, tucanos, né, que são aves ornamentais, e também as aves de belo canto, que são utilizadas principalmente pelos criadores ilegais de aves silvestres para participar de rinhas, competição de canto. É uma cultura já muito, muito antiga, né, no Brasil, essa coisa do pássaro em gaiola, né? Então, você tem os pássaros como o grande grupo de animais hoje no comércio ilegal. Em seguida, você tem também os répteis, que é um grupo muito procurado. Serpentes, de uma maneira geral. Você também tem os insetos, eu esqueci de mencionar nas aves, né? Eu não me recordo se eu mencionei os papagaios também, que, né, conhecem a tia que tem um papagaio, a vizinha que tem um papagaio. Então, você tem também os animais para o mercado pet. E além dos papagaios, você tem os miquinhos, você tem iguanas, você tem até aranhas, escorpiões. Os
peixes também, né? Parece que
não. Você tem de tudo, tem de tudo. E o tráfico, ele é uma cadeia que você tem vários atores, que começa lá na natureza, né? Geralmente uma comunidade desassistida pelo Estado, uma comunidade pobre, onde, às vezes, a única forma que uma família tem de fazer algum dinheiro para sua sobrevivência é vender o que tem em demasia, que é a natureza, que ela geralmente mora em locais de muita ocorrência de fauna, de animais. E o traficante de animais, ele se aproveita da vulnerabilidade social, vai lá, pega essa pessoa, às vezes troca o animal por comida. É muito comum a gente encontrar comunidades hoje que você tem pessoas que trocam 10 passarinhos por uns 5 quilos de arroz, trocam 3, 4 jiboias por um par de chinelo. Então, faz esse escândalo. Em seguida, depois desses coletadores, você tem os atravessadores, que são as pessoas que pegam esses animais nesses locais de ocorrência de fauna e levam para as grandes cidades. Geralmente, o tráfico vem do norte, nordeste, em direção à região centro-sul, sul, sudeste e sul do Brasil. E esse tráfico, esse transporte, ele é feito geralmente por caminhões, em bagageiro de ônibus, como eu disse, às vezes por avião, muito por empresas de transporte. E chegando nos grandes centros, você tem os distribuidores, que são as pessoas encarregadas de anunciar esses animais nas redes sociais, fazer o contato com o possível comprador. Você, em seguida, tem os entregadores, que são as pessoas encarregadas de fazer o despacho desses animais, ou por empresas de transporte de carga, ou nas grandes cidades, entrega em mãos. E aí você usa os serviços de transporte urbano, como trem, metrô, geralmente entregam animais em estações de metrô, ou ainda até transporte de veículos, né? Como Uber e outros, você chama lá, manda entregar em determinado endereço. Então, e aí você tem, paralelo a isso, o tráfico internacional, que são as pessoas, geralmente grupos muito bem organizados, muito bem preparados, que são encarregadas de retirar esses animais do Brasil para abastecer principalmente a demanda internacional. Então, essa é mais ou menos a cadeia do tráfico de animais silvestres no Brasil.
E pelo que você falou, assim, essa complexidade, né, num país com a dimensão do Brasil e com a fraqueza, vamos dizer assim, né, da estrutura de fiscalização, parece quase impossível. Então, assim, quais os desafios maiores que a RENCTA enfrenta nessa sua atuação? Onde são os grandes gargalos? Onde vocês veem que o Estado precisaria estar mais presente?
Olha, professor José Marcelino, eu costumo dizer o seguinte, que não existe nenhuma outra saída a não ser a educação e a conscientização ambiental. Enquanto a sociedade continuar consumindo animais silvestres para, principalmente, fins pet, animais de companhia, vai continuar havendo o tráfico de animais silvestres. Nós podemos ter uma melhoria na legislação, que é boa, mas que precisa ser melhorada, sim. Nós precisamos construir centros de animais para receber animais apreendidos do tráfico? Sim, também precisamos. Nós precisamos treinar e qualificar as nossas forças policiais para realizar operações contra o tráfico? Sim, precisamos. Mas nada disso vai resolver a questão chave, que é a questão mais importante que a ENCTAS hoje se debruça e se dedica. A educação ambiental para diminuir e eliminar a demanda. Nós precisamos que as pessoas se conscientizem de que você ter um animal silvestre de origem, eu sempre gosto de deixar claro, de origem ilegal, porque no Brasil você pode ter animais silvestres de origem ilegal, criados em criadores, autorizados pelo IBAMA. Né? A questão de você ter ou não ter animais domésticos como animais de companhia, animais pet, é uma outra discussão. A gente entra numa outra discussão. Mas o que a gente está falando é de tráfico, de comércio ilegal, ou seja, jamais, sobre nenhuma hipótese, compre animais de origem ilegal, animais que vêm do tráfico de animais. Porque a pessoa vai estar fomentando uma cadeia de destruição ambiental muito grande. E quando a gente fala em tráfico de animais, professor José Marcelino, as pessoas costumam vir na ideia delas, dois, três passarinhos, às vezes ela acha que é um pobre coitado que está vendendo um passarinho para ganhar um trocado, um dinheiro. Não, não é nada disso. O tráfico de animais é feito por quadrilhas, por grupos muito bem organizados, com pessoas que ganham muito dinheiro. Não é uma atividade de coitadinho. É uma atividade de profissionais, feita por profissionais. E essas pessoas, assim como no tráfico de drogas, por mais que você tenha polícia na rua, por mais que você faça operações contra o tráfico de drogas, por mais que você tenha leis duras contra o tráfico de drogas, o tráfico de drogas vai continuar existindo enquanto houver a demanda. O mesmo acontece com o tráfico de animais. Enquanto houver a demanda, vai haver a procura, né? Vai haver a quem esteja disposto a capturar o animal e colocar esse animal no mercado ilegal. Por isso que é extremamente importante, e isso a ENCTAS tem feito sistematicamente, quer dizer, além de fazer esse trabalho de conscientização ambiental, com diversas ações. A ENCTAS foi a primeira organização brasileira a atuar exclusivamente no combate ao tráfico de animais silvestres, e ao longo dos anos a gente vem inspirando muitas outras organizações, isso é um motivo de orgulho, a também se engajarem nesse processo e seguirem o caminho da ENCTAS, defendendo a nossa fauna contra os traficantes de animais e atuando para diminuir esse problema ambiental que é extremamente grave. E eu sempre alerto isso, não só para os animais, mas grave também para toda a sociedade. Por quê? Porque hoje, quando você pega um animal silvestre na natureza e traz esse animal para o convívio da sua família, para o convívio do seu lar, esse animal, por ser ilegal, ele não passou por nenhum controle sanitário. Então, esse animal que sai diretamente da natureza e vai para a casa das pessoas, ele pode estar portando uma série de zoonoses, uma série de doenças que podem trazer um problema de saúde para a pessoa que comprou, para a família de quem comprou esse animal e até para o grupo de vizinhanças, enfim, para o bairro. E aí você tem aí os surtos, as epidemias, as pandemias que a gente vê assolando o mundo de vez em quando e muito disso associado diretamente ao desequilíbrio ambiental que é provocado pela relação equivocada e errônea que o ser humano mantém com a natureza. E o tráfico de animais é um belo exemplo dessa questão.
É, só para lembrar a própria questão da Covid, né? Uma das hipóteses é que exatamente ela tenha se originado de animais silvestres, né? Claro que ainda é pesquisa. Mas, assim, você tocou um ponto, quer dizer, eu sou um educador, sou um professor, esse programa tem 18 anos de existência, investe na educação ambiental. Mas, ao mesmo tempo, parece que é tão difícil, eu não sei se a gente... Porque nós estamos falando de um público que tem dinheiro, né? Quer dizer, o comprador é alguém que tem dinheiro, é alguém que estudou, é alguém de classe média, classe alta. Quer dizer, onde, e você é um jornalista, um documentarista, por onde passa a questão da linguagem? Será que a gente fala muito para a razão e pouco para a emoção? Como é que você vê esse desafio?
Eu penso, professor, que na realidade o nosso desafio ele é maior, porque eu não acredito muito nas mudanças individuais. Eu acredito mais nas mudanças coletivas. E as mudanças coletivas, elas demandam um certo tempo para acontecerem. Eu aposto as minhas fichas nas próximas gerações. Eu acho muito difícil a gente mudar, não que seja impossível ou que não deva ser feito, claro que deve ser feito, e acho que você tem condições de mudar a cabeça dos adultos. Mas a nossa aposta é principalmente ter a próxima ou as próximas gerações com outro olhar sobre a natureza, com outro olhar sobre a biodiversidade, sobre a nossa fauna, sobre os nossos recursos naturais. Isso, é claro, que vai demandar um tempo. Eu lembro que quando começaram as primeiras campanhas contra o cigarro, houve muita resistência, né? E nós demoramos quase 30 anos para chegar ao resultado que nós temos hoje. Há 30 anos atrás, parece que é muito, mas não é. Pelo menos eu tive a oportunidade de presenciar isso. Você viajar de avião, você viajava com pessoas fumando do seu lado, da poltrona ao lado. E era muito natural. Você almoçava, eu já estava num restaurante cheio de fumaça de cigarro. E era encarado como natural. Há 20 anos atrás, ninguém pensava em botar cinto de segurança e achava aquilo... Você via alguém com cinto de segurança 20 anos atrás, era uma raríssima exceção. Então, isso mudou com o tempo. Então, eu acho que essa mudança de a gente tem que falar para todo mundo, mas tem que ter uma dedicação maior para os jovens, para as crianças, e formando uma nova conscientização, uma nova consciência, uma nova maneira de enxergar o mundo com essa geração. E aí a criança, ela é boa porque ela ainda não está contaminada com dinheiro, como o senhor falou. Às vezes as pessoas são esclarecidas, têm dinheiro e compram. Essa pessoa, se ela tiver uma boa formação educacional na infância, de você crescer conscientizada, ela pode ter o dinheiro que for, ela não vai comprar. Ela não vai fumar. Mesmo que ela tenha dinheiro para comprar o melhor cigarro, ela vai ser uma antitabagista. E é isso que a gente quer com as nossas futuras gerações. Para a gente que é macaco velho, né, digamos assim, não tem jeito. É a lei, é a fiscalização, é a gente correr, pegar, ir atrás, multar, punir, fiscalizar. Agora, para as novas gerações, é necessário que a gente invista cada vez mais na consciência ambiental, na educação ambiental, para que a gente tenha um futuro melhor com as próximas gerações.
Muito bem, o nosso tempo tá esgotando, mas você tocou num ponto que era exatamente o que eu queria aproveitar nesse finalzinho, que é a questão da legislação. A gente sabe que captura é uma legislação dura, quer dizer, a nossa legislação, o que acontece com essa pessoa que captura, com essa pessoa que compra? São penas duras?
Não, infelizmente não. A nossa legislação ambiental, de uma maneira geral, ela é boa, ela tem uma punibilidade prevista relativamente boa. Mas o problema não está na nossa legislação ambiental, o problema está no nosso Código Civil. Porque o que acontece? Os crimes ambientais no Brasil, eles têm dois tipos de punição. Nós temos uma punição administrativa, que geralmente é a aplicação de multa, e temos uma punição penal, que chega à detenção, né? O que acontece é que os crimes, por exemplo, contra o tráfico de animais silvestres, eles são puníveis com até um ano de reclusão. Acontece que no nosso Código Penal diz que crimes até 4 anos de reclusão são considerados crimes de menor poder ofensivo. Ou seja, como o tráfico de animais ele tem até um ano, ele é considerado menor poder ofensivo. Então, a pena ela é substituída. Uma pena de detenção é substituída por uma distribuição de cesta básica, assistir uma palestra. Então, isso acaba, de certa forma, estimulando o traficante de animais. No caso da punição administrativa, por exemplo, se o traficante... às vezes a gente vê aí, o Ibama multou não sei quantos mil um traficante, só que isso, na prática,
não muda nada a vida da pessoa. Por quê? O nome dela nem vai para o Serasa. O nome dela vai, se ela não pagar a multa, o nome dela vai para uma coisa que a gente chama de CADIN, que é o Cadastro de Inadimplentes do Governo Federal. E aí o traficante de animais fica impedido de fazer convênio com o Governo Federal. Eu acho que não é nenhum interesse do traficante de animais fazer participar de licitação com o Governo Federal. Então, assim, na prática, o que acaba acontecendo é nada, nada acontece. E isso faz com que o tráfico de animais acabe sendo um negócio altamente lucrativo para quem participa dessa atividade criminosa.
Muito bem, ouvintes do programa Ambiente ao Meio. Conversamos hoje com o jornalista, documentarista, ambientalista e coordenador-geral da RENCTAS, Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, Giovannini, né? Nosso Denner Giovannini. Denner, foi um prazer, agradeço também os trabalhos técnicos da nossa Maria Beatriz Pavan, a Paula de Souza na divulgação, o Gabriel Soares na técnica também, e deixo esse minuto final para você deixar uma mensagem, pessoas que queiram conhecer mais o trabalho da RENCTAS, e muito obrigado e parabéns pelo trabalho, Denner.
Muito, muito obrigado, professor, eu que agradeço ao senhor, agradeço a Maria Beatriz, a equipe, a produção do programa. Agradeço aos ouvintes da Rádio USP pela atenção que nos deram até aqui. E quem quiser acompanhar o trabalho da RENCTAS, ser voluntário, participar das nossas atividades, ou mesmo acompanhar tudo que tem acontecido no Brasil nessa área de tráfico de animais, é só nos acompanhar nas redes sociais, @RENCTAS, RENCTAS, RENCTAS. Que nós estamos em todas as redes sociais e lá você vai poder obter informações. O nosso site também é o www.renctas.org.br. Eu agradeço mais uma vez à Rádio USP, a todos vocês pela oportunidade, e eu e a RENCTAS estamos sempre à disposição de vocês para falar sobre o tráfico de animais ou sobre questões ambientais no Brasil. Muito obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.